E a gente está conversando, você que está chegando agora, os pais dos adolescentes que estão aqui, talvez você não tenha acompanhado, né, aquilo que a gente está conversando no mês de janeiro, mas nós tivemos aí um novo ano, né? Chegamos a um novo ano. E para os adolescentes que estiveram na EBF, quando me foi comentado a ideia de fazer uma atividade no mês de férias para os adolescentes, eu não tinha como dizer não, eu só tinha como apoiar. Porque eu também fui líder de adolescente e eu defendia muito essa tese de que enquanto os adolescentes estão de férias, nós temos que dar alguma atividade para eles, né? E assim foi, para a glória de Deus, a EBF aconteceu, é a primeira de muitas outras, e agora nós vamos nos preparar para as próximas atividades da igreja. Muita coisa foi compartilhada, né, da parte de Deus com os adolescentes, você vai ouvir um pouco disso tudo aí, naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Mas pegando a linha de raciocínio daquilo que Deus está falando ao nosso coração para o mês de janeiro, a gente já está terminando, domingo que vem, dia 2, nós já teremos a ceia do Senhor e vamos dar posse toda a liderança da Sibiluz, né, dos ministérios. Então, todos os líderes estão convocados para no domingo de manhã, dia 2, estarem aqui. Vamos ter ceia de manhã e ceia à noite, e assim nós vamos dar posse. Alguns líderes vão continuar a sua caminhada, outros serão substituídos. Cada ministério de crianças à terceira idade tem uma equipe aí focada na sua faixa etária. Então, todos poderão e terão a oportunidade de trabalhar muito para a glória do Senhor. Mas o que Deus tem tratado com o nosso coração? Coloca o próximo PowerPoint, pode passar. Ano novo, novos começos, novas realizações. E vocês, adolescentes, que agora tiveram experiências claras e específicas com Deus. Tem um resumo aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Por que nós podemos dizer, nós estamos acostumados com algo novo, nós já nos acostumamos, Deus sempre trazendo algo novo, porque no dia da nossa conversão, Deus fez aquilo que era mais importante para as nossas vidas, como diz o texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E aí o texto vai dizer, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram, e diz a Bíblia em uma outra versão, eis que tudo se fez novo. Então por que nós não podemos viver algo novo nessa passagem de ano velho para um novo ano? Nós vamos fazer votos, nós vamos pensar novas realizações, pode passar próximo slide, e muitos objetivos nós estamos colocando como metas para o novo ano. Mas talvez, assim como eu, você tenha experimentado já uma frustração de algumas mudanças na sua vida que você queria fazer e você nem terminou o ano de janeiro e você não conseguiu cumprir alguns votos, alguns objetivos. Mas nem tudo está perdido. Nós teremos, se Deus assim nos permitir, e eu espero que Deus nos permita, vida longa para a glória dEle mesmo, para que nós possamos não apenas na realização de fazer, entrar para uma ginástica, fazer uma dieta, mudar de emprego, mas na sua vida espiritual. Por que eu disse que nós estamos acostumados, queridos adolescentes, prestem atenção nisso, foi proposto algo para vocês. Letícia chegou, nós começamos, foi a primeira palestra, né, foi o primeiro testemunho que vocês ouviram. Letícia compartilhou com a gente de maneira muito corajosa, algo novo da parte de Deus para ela, não é isso, Letícia? Perdoar o próprio pai, deixou ali aberto para a gente que ela se sentiu leve, tranquila. E adolescentes, se vocês aprenderam de verdade sobre Jesus, um dos primeiros itens que vocês vão precisar experimentar é também liberar o coração de vocês para perdoar aqueles que lhe ofenderam. Na dinâmica da coletividade, um pisa no pé do outro. Um dá uma bolada, o outro vai dar um saque de vôlei lá, toma, né, um soco no nariz, e aí já está levantando a mão ali. Primeira coisa que eu fui ver, cadê o olho ficou roxo, meu Deus, menino, pelo amor de Deus, o que a gente vai falar para os seus pais? E aí o cara fala, oh, foi mal, desculpa, ah tá. Isso aí é o que acontece sempre. Mas quando Deus e Jesus nos ensina sobre perdão, Ele não está falando pura e simplesmente de um, oh, desculpa, ou seja, tira a minha culpa. Nós estamos falando de algo mais profundo. Nós estamos liberados para perdoar aqueles que nos ofenderam, porque nós sabemos o verdadeiro valor do perdão de Deus para com as nossas vidas. Amém, irmãos? Nós precisamos abrir o coração para isso, gente. Quantas pessoas não viverão o novo de Deus? Nova criatura não está fazendo sentido algum para ela, coisas antigas passaram, porque Letícia e os demais ainda não liberaram o coração para perdoar aqueles que lhe ofenderam. Meninas e meninos, talvez nós estejamos falando aqui para alguém que está nos ouvindo, tanto aqui presencial quanto no online, de repente de um menino ou uma menina que foi violentado na infância, abusado sexualmente. E aí, como é que faz? Eu conheço muitas situações, e algumas chegaram até mim, de pessoas que liberaram o perdão para um agressor, sabia disso? Filhas que foram abusadas sexualmente pelo próprio pai, e hoje cuidam do pai. Coisas extraordinárias, só o poder de Deus poderia fazer uma jovem liberar o coração para aquele que lhe agrediu. O perdão que Letícia apontou para nós, lá no primeiro dia da EBF Team, não é brincadeira. Se você hoje entendeu quem é Jesus e aprendeu um pouquinho de que você deve ser um discípulo, ou seja, um aluno de Jesus, saiba de uma coisa: não deixe de fora o perdão, não deixe de fora a capacidade que Deus nos estimula de perdoar alguém. Para um novo ano, para um pós-EBF, que agora vocês vão viver, como eu falei lá para vocês, segunda-feira vai chegar, vocês vão voltar para as atividades normais de vocês, daqui a pouco voltam a estudar, vou voltar para os relacionamentos com os pais de vocês, mas o que vai acontecer de novo? Vocês vão continuar, de repente, alimentando mágoas, frustrações, traumas na vida de vocês? Eu vim aqui nessa noite para dizer: nova criatura nós somos e nos tornamos em Cristo Jesus. Para quê? Para novas realizações, para novas conquistas, para novos relacionamentos. Eu acredito que muitos de vocês fizeram novos amigos na EBF. E a vida se faz, sim, dos amigos que nós já tínhamos e de novas pessoas que agora nós iremos nos relacionar. Mas como que vai ser o relacionamento interpessoal de vocês com os amigos de vocês? Uma das coisas que é admirável, e eu pude ir lá no grupo dos pais e os adolescentes parabenizar pela educação de vocês. Nós ficamos admirados, sabe? Ficamos porque nós vimos ali gentileza nos nossos adolescentes. Nós vimos ali corações perdoadores, nós vimos nos adolescentes educação. Quando a gente fazia uma gentileza para eles, muitos falavam assim: muito obrigado, tio ou tia, né? A gente tem que suportar isso aí, né? Não tem jeito, né? Muito obrigado, pastor, muito obrigado, líderes, muito obrigado àqueles que fizeram aqui a comida para nós, muito obrigado pelo açaí. Gente, eu estou endividado, eu vou ter que pagar tanto açaí, foi tanta gente me explorando: pastor, paga um açaí para mim, paga um açaí para mim. Paguei açaí para um monte de gente. Mas que alegria, gente, poder abençoar pessoas. Para os adolescentes, nós abrimos o jogo com vocês. Olhem para mim, por favor. Deu muito trabalho, mas valeu a pena cada esforço, cada movimento, cada viagem com o carro para lá, para levar, e ainda não acabou. Nós ainda vamos ter que trazer todos aqueles materiais de volta para a igreja, para o projeto social. Mas valeu a pena cada esforço, porque acreditamos que muitas sementes da palavra de Deus foram plantadas no coração de vocês. Vocês estão liberados, e nós aqui, irmãos, que estamos aí vivendo essa novidade de vida, a vida com Cristo Jesus, para aqueles que estão chegando, para aqueles que já são membros aqui já há um tempo, é sim novas realizações, são novas conquistas, novos relacionamentos, novos compromissos. Eu queria te dizer, meninas, você vai voltar para os seus relacionamentos com suas amigas, mas não machuque o coração das amigas de vocês, em nome de Jesus. Não machuque o coração das pessoas que estão perto. Como que foi importante a gente ouvir lá, por exemplo, o testemunho do Isaías, que abriu o coração em uma necessidade absurda de ouvir Deus, pediu a orientação de Deus para novas realizações na sua vida profissional. Consagrou o Senhor quando passou no concurso, vocês vão crescer, vocês vão fazer faculdade em nome de Jesus, vão chegar a uma pós-graduação e que o mundo esteja aberto para vocês. Mas saiba de uma coisa, voltem para agradecer. Você sabe o que aconteceu ali na palestra do Isaías? Isaías estava voltando para agradecer a Deus. Ele não é um ex-policial, né? É um policial para sempre. Porém, ele agradeceu a Deus pelas conquistas. E agradeceu a Deus por cada livramento, por ter vivido toda uma vida profissional, mas uma vida na presença desse Jesus, que vocês aprenderam, que nós temos que aprender cada dia mais dele. Ele tem um valor para a vida. E eu disse para vocês lá, na minha última oportunidade de bater um papo com vocês, o mundo tem brilho, mas o mundo não tem glória. Vocês vão ver muitas possibilidades de fazerem coisas muito diferentes, mas coisas que vão brilhar aos olhos de vocês, que vão saltar aos olhos de vocês, mas pode ser um caminho sem volta para um mundo de pecado e de afastamento da parte de Deus. Então vocês tiveram a oportunidade de um final de semana todo e agora iniciar uma nova forma de lidar com Deus. Quem sabe de todo dia ter um tempo para ler a Bíblia. Talvez muitos de vocês, ou muitos de nós que aqui estamos, nos acostumamos a ler a Bíblia apenas quando nós estamos entre quatro paredes aqui dentro da igreja. Você quer saber que frustração, que coisa chata, que coisa ruim, é a gente saber que a gente tem um livro sagrado, um livro que contém a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, um livro que é capaz de nos exortar pelo seu conteúdo, não a letra pela letra, mas aquilo que está aqui de valor, de princípio. Se vocês aprenderam um pouquinho de quem é Jesus, vocês irão ler a Bíblia, porque vocês não terão como aprender mais de Jesus pura e simplesmente vindo à igreja. Vocês não vão ter como aprender mais de Jesus somente participando da célula, da programação dos adolescentes. Vocês não aprenderão de Jesus se vocês não tiverem a coragem de abrir esse livro e aprender mais de Deus. Por isso, são novas realizações daqui para frente em nome de Jesus. E para cada um de nós que aqui está. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 9, quero ler esse texto da palavra do Senhor com você, em nome de Jesus. Ano novo, novos começos e novas realizações, inclusive para nós agora que aprendemos um pouco mais sobre Jesus. Um encontro com Jesus, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Versículo 2. Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Eu queria que você lesse essa última parte do versículo comigo. Brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Talvez na vida de muitos adolescentes nesse final de semana, de muitos pais e de cada um de nós, a luz de Jesus esteja ainda brilhando sobre as nossas vidas. Eu quero que você segure essa palavra em nome de Jesus. Diz assim a Bíblia: e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Pode avançar o PowerPoint. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Hoje, nós precisamos ter a coragem de perguntar quem é que está falando conosco através desta pregação. Quem está falando comigo é Jesus. Quem está falando com você é Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Através da Bíblia, através do encontro que nós estamos tendo mais uma vez. O texto continua dizendo: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Verso 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Valorize o encontro com Deus. O que está acontecendo aqui nesse texto? Pode passar o próximo slide, Felipe. O que está acontecendo aqui? Um perseguidor de cristãos. Um homem letrado, estudado, muito capacitado, ainda chamado de Saulo. E aí agora, a caminho de Damasco, indo procurar pessoas que estavam tendo um relacionamento com o próprio Jesus, que já tinha morrido e já tinha ressuscitado ao terceiro dia e já tinha sido assunto aos céus. Mas ele teve um encontro especial com Jesus. Não vamos enganar vocês, adolescentes. Nós não fomos àquela casa tão bonita, tão grande, né? Tão confortável, tão legal, por causa da piscina, pura e simplesmente. Nós não fomos, tivemos todo o trabalho que tivemos para reunir materiais, arrecadar alimentos, sabe? O valor cobrado de forma alguma cobriria as despesas de forma alguma. Não queremos enganar vocês, adolescentes. Nós levamos lá vocês naquele encontro para que vocês pudessem ter, de fato, um encontro com Jesus. Todos os encontros com Jesus serão transformadores. De novo, todos os encontros com Jesus serão transformadores, mesmo que suas intenções não sejam as melhores. Talvez, muitas vezes eu fiz acampamento de adolescente e a gente descobria, né, as tramas dele. Teve um grupo de adolescente, pasme você, eles queriam botar fogo na piscina. Como assim botar fogo na piscina? Alguém perguntou, como que esses caras doidos vão botar fogo na piscina? Tinha uma trama. E nós descobrimos, claro que interrompemos a trama, né? Nossos adolescentes são muito comportados, Letícia, Lucas, olha, eles são muito comportados. Eu já peguei uns adolescentes levados, hein? Muito levados. Teve nada disso no nosso encontro. Às vezes a intenção de vir à igreja não é simplesmente, ou pura e simplesmente, ter um encontro com Jesus. Sabia disso? Às vezes existem pessoas que vão à igreja por causa do encontro com os amigos. Às vezes existem pessoas que trabalham em ministério, muitas vezes não pelas melhores possibilidades e nobres sentimentos, às vezes trabalham no ministério, ah não, porque eu quero ficar famosinho, ah não, é porque eu quero agradar as pessoas, eu trabalho no ministério para poder agradar o pastor, não, nada disso. Nada do que Mateus e Camila, Lucas e Letícia e tantos outros líderes fazem é pura e simplesmente para agradar o pastor. Às vezes nós fazemos as coisas pelos motivos errados, mas mesmo quando nós fazemos as coisas pelos motivos errados, pode ser que nós tenhamos um adolescente, não que seja o caso dos nossos meninos e meninas, que tenham ido lá para dar um beijinho na boca, né? Para arrumar uma namorada ou alguma coisa dessa. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, e mesmo que a gente tenha ido ou feito alguma coisa pelos motivos errados, o encontro com Jesus se torna transformador. Diz a Bíblia, no verso 1 e 2, como está ali no telão, diz o seguinte: e Saulo, agora como um dos maiores apóstolos da palavra de Deus, boa parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Diz a Bíblia, saindo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. O Saulo, ele estava com uma má intenção, ele estava indo para uma viagem no caminho de Damasco, ele estava indo para uma atividade respirando, furioso, com uma vontade de prender aqueles que eram discípulos de Jesus, uma má intenção, mas encontros com Jesus serão transformadores, mesmo que suas intenções não sejam as melhores. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita. Sabiam, adolescentes, que talvez um amigo seu, vendo sua transformação, vendo você, menina, que você não é mais uma menina de índole ruim, porque você teve um encontro com Jesus, podem te acusar e dizer que você está frequentando uma seita. Ah, você agora é de igreja. Ah, você agora também está indo nesse negócio de escola bíblica dominical. Ah, você também agora está indo na igreja para dar dinheiro para pastor. Talvez um dia vocês tenham que enfrentar esse discurso tão danoso e tão pejorativo. Mas se vocês tiveram de verdade um encontro com Jesus, vocês vão aprender de fato que cristianismo não é seita. cristianismo é aqueles que são tão parecidos com Jesus, que se tornaram uma luz para este mundo, e se tornaram sal para esta terra. Você, adolescente, por mais que você não acredite em você, e nós, irmãos, que estamos aqui na igreja, mesmo adultos, sabiam que eu já tive que discipular pessoas que não acreditavam no potencial deles? Talvez os líderes dos adolescentes não acreditassem mesmo que eles poderiam ser tão importantes e fazer um trabalho tão relevante na vida dos adolescentes. Existem pessoas que não acreditam no que Deus pode fazer através da vida delas. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, tudo pode acontecer. Quando de fato nós aprendemos de fato quem é Jesus, nós nos tornamos seguidores de Jesus, imitadores do comportamento de Jesus. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Pode passar o próximo slide. O apóstolo Paulo, ele teve a sua vida transformada. Diz o texto ainda no verso 3, e indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E aí eu quero dizer a você, adulto que está aqui, para que este ano continue sendo um ano novo, um ano de novos começos e novas realizações, não se afaste da luz, prioritariamente a luz de Jesus Cristo. Você ainda se lembra do dia que você teve um encontro com Jesus? O apóstolo Paulo, aconteceu algo extraordinário. A luz de Cristo, uma luz, diz a tradução original, que essa luz que apareceu para o apóstolo Paulo era uma luz mais resplandecente do que a luz do sol. Algo de fato que deixou ele com um coração, com a vida, com o passar na sua mente de toda a sua vida, algo de fato extraordinário e muito precioso. A ponto desse camarada ter a sua vida completamente transformado pelo Cristo, a luz de Cristo. Você pode me perguntar, pastor, vou falar para mim, mas no dia que eu aceitei Jesus, não vi luz nenhuma, eu também não vi luz alguma, mas eu ouvi sobre a luz, eu ouvi pela pregação da palavra, eu ouvi de que Jesus poderia ser uma novidade de vida para nós, que estávamos em pecado, que estávamos com o nosso coração tão afastado de Deus. Eu ouvi de que Jesus poderia tornar a minha vida mais alegre, mais festiva. Eu ouvi que os meus pecados não eram o que tinha mais marcado a minha vida, mas que a luz de Cristo poderia estar sobre a minha vida. Eu não vi essa luz que o apóstolo Paulo viu fisicamente, mas espiritualmente. Todos nós aqui fomos tocados pela luz de Cristo, em nome de Jesus. Talvez para alguns tenha sido algo súbito. Talvez para os nossos adolescentes lá na EBF tenha sido surpreendente, porque de repente achavam que ia ser piscina, só brincadeira, só gincana, mas não. Quando estavam num culto, a luz de Jesus começou a entrar. As ministrações começaram a acontecer. Os louvores foram sendo cantados, e é algo extraordinário. A luz de Cristo começa a entrar no coração, o Espírito Santo começa a convencer do pecado, da justiça e do juízo, e o adolescente começa a pensar assim, eles estão falando algo que está tocando o meu coração, porque será que o meu pai e minha mãe contou sobre os meus erros, sobre os meus pecados, sobre para os líderes? Não, não, seus pais não contaram nada para nós. Mas Deus, sim, tinha um recado para cada um de vocês, em nome de Jesus. Então, deixe a luz de Cristo entrar e reinar. Neste encontro maravilhoso, extraordinário, a ponto de mudar a vida do apóstolo, que agora se torna um apóstolo, um missionário, um alguém que ia plantar igrejas, um alguém que ia escrever cartas de orientação para as igrejas das quais ele plantou, fazendo viagens missionárias, tendo a sua vida completamente transformada, um perseguidor de cristãos, que vai para Jerusalém e a caminho de Damasco com mais intenções, mas quando ele se reconhece que teve de fato um encontro com Jesus, a luz de Cristo entra na vida dele e muda tudo. Se você é adolescente, cada um de nós que estamos aqui nesse culto, tivemos de fato um encontro com Jesus. Pode passar o próximo slide, meninos. a luz de Cristo, ela vai permanecer em você, em nome de Jesus. E para vocês que amanhã, segunda-feira, vocês já não tenham esquecido de tudo que vocês aprenderam. Por que que uma jovem como a Jéssica vai lá no encontro de adolescentes e testemunha sobre que ela tinha problema com a sua autoestima? Ela foi uma jovem frustrada, pensou em tirar a sua própria vida diversas vezes. Por quê? Porque um dia a luz de Cristo, assim como a luz de Cristo, Jesus, apareceu para o apóstolo Paulo, e perguntando, Saulo, por que que você me persegue? A luz de Cristo um dia chegou para Jéssica, assim como chegou para Isaías, assim como chegou para Letícia, que foram lá testemunhar para os adolescentes, assim como foi na minha vida. A luz de Cristo, gente, é real, porque Jesus é real. Você pode repetir comigo? A luz de Cristo é real, vamos juntos? A luz de Cristo, porque Jesus é real. O encontro com Jesus, meus irmãos, ele é verdadeiramente transformador, mesmo que suas intenções, no primeiro momento, não sejam as melhores com ele. Talvez você tenha vindo aqui na igreja apenas para cumprir um protocolo, porque tinha o encerramento da EBF, ou porque tinha um compromisso aqui no louvor. Mesmo que nossas intenções não tenham sido as melhores, o encontro com Jesus pode mudar tudo na nossa vida. Por isso, Jesus, em João capítulo 8, verso 12, ele disse claramente, e a gente não pode esquecer disso, e esta é a palavra que nós queremos que venha ecoar na vida de vocês, adolescentes. Eu vi em alguns adolescentes um potencial enorme para serem líderes. Eu vi adolescente carregando cadeira, eu vi adolescentes arrumando as coisas, eu vi adolescente falando assim, menino, não faz isso não, porque isso vai te botar em risco. Eu vi adolescente com um comportamento de adulto, gente, porque a luz de Cristo já está neles e está transformando a vida dessa garotada e transformando de verdade, de dentro para fora. A alegria foi algo extraordinário. Não precisamos de bebida alcoólica, não precisamos de drogas, não precisamos de substâncias alguma para poder trazer alegria, porque ali a alegria do Senhor é a nossa força. Mas Jesus um dia disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue andará, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Será que nós podemos ler juntos o versículo que está lá em cima no PowerPoint? Vamos lá? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Terá a luz da vida até quando? Para sempre, em nome de Jesus. Vocês não precisam de um novo encontro com Deus. Existem pessoas que vivem de encontro a encontro, de EBF a EBF. Nós pretendemos fazer outras EBFs, pretendemos desgastar ali e investir a nossa energia em outros encontros de adolescente, como foi o desse final de semana. Mas não vivam de eventos, não vivam de EBF a EBF, não vivam de culto a culto, vivam no dia a dia, vivam a vida de Jesus na realidade, na prática. Sejam bons ouvintes, e vocês jamais andarão em trevas, e a boa obra que Deus começou na vida de vocês, e não começou pura e simplesmente agora porque nós fizemos a EBF, vocês só foram a EBF porque os pais de vocês autorizaram. Então eu digo a vocês, honrem os pais de vocês em nome de Jesus, amém, irmãos? E alguém falou para mim, pastor, manda a Bíblia para cima dessa garotada, pastor, aperta essa garotada, pastor, mostra Deus para essa garotada. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, em nome de Jesus: existem muitos pais que já estão mostrando Deus para os seus filhos, desde quando eles nasceram, não é verdade, pais? Em nome de Jesus. Existem pais que dia após dia mostram Deus e ensinam quem é Jesus. Então, vocês nem precisavam da IBF, mas Deus fez esse carinho para vocês, permitiu que vocês estivessem juntos em um final de semana. Mas se vocês aprenderam de quem é Jesus, a luz de Cristo habitará em vocês para sempre. Querem saber a importância de andar na luz? Pergunta um jovem que começou a fumar maconha e depois passou para cocaína, Quer saber o que é andar em trevas? Pergunte um jovem aqui do nosso bairro, que há anos, ele já tem 40 anos de idade, mas com 12 anos alguém apresentou o baseado. Aqui, vai fazer mal não, pode aqui, é só um teco. E até hoje é viciado, não consegue andar, não consegue emprego, não consegue desenvolver, seus relacionamentos são afundados, seus relacionamentos acabam sendo deturpados, acabam sendo relacionamentos tóxicos. Quer saber o que é um jovem andar em trevas? Pergunte para uma menina que de repente se envolveu em um relacionamento abusivo, aonde ela, não, meu namoradinho é muito bonitinho, ele disse que me ama, mas daqui a pouco ele pega no braço dela assim e fala assim, com quem você está falando nesse WhatsApp? Tá louco, como que o menino faz isso com a filha dos outros, gente? Não consigo aceitar isso não. Pergunte para uma menina que está escravizada em um relacionamento autoritário, pergunte para um menino que está sendo... que a menina está brincando com seus relacionamentos, com as suas emoções, meninas que de repente fica com um, fica com outro, mas quer ter todos ali ao seu redor, e isso existe? É claro que existe, meninas que poderiam estar vivendo novidade de vida, andando em luz, pensando no seu futuro, estão extremamente preocupadas com um relacionamento que de repente não era para estar acontecendo ainda. Vamos ser sinceros, menina de 13 anos era para estar beijando na boca? Menina de 13 anos era para estar iniciando vida sexual ativa? E aí eu estou conversando aqui com vocês adultos, para que os adolescentes que estão lá na galeria ouçam, e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Era, irmãos, era para um adolescente estar fumando? Era para um adolescente já estar tendo acesso à bebida alcoólica? Vai conversar com um velho barbado que ficou alcoólatra, se tornou alcoólatra, porque foi numa festinha, alguém ofereceu o primeiro drink, e aquilo ali era onda. Não, eu vou beber socialmente, quando eu quiser eu paro, para nada. Muitas vezes a pessoa mergulha em um buraco sem fundo. E quando o texto bíblico está dizendo aqui para mim e para você, o próprio Jesus, através de João, capítulo 8, Saulo teve um encontro com Jesus, mas eu e você também tivemos um encontro com Jesus, para que não andássemos em trevas. E os nossos adolescentes que tiveram um encontro com Jesus terão a oportunidade de não andar em trevas. Talvez, meus irmãos, e eu vou dizer a vocês como seu pastor, todo investimento que a igreja fez, e todos que nós que trabalhamos lá no acampamento, valeu a pena, não é porque nós não tínhamos outra coisa para fazer, porque nós tínhamos outras coisas para fazer, mas pode ser que o futuro desses meninos tenha sido mudado através dos testemunhos, como o do Gilson, que foi lá e pregou para a garotada, que foi lá, abriu o jogo, rasgou, ensinou Bíblia para a garotada, sabe? Lá no testemunho do Herodice, um testemunho de cura, 3 meses internado. Isso é por quê? Porque a luz de Jesus alcançou o nosso coração. E através de tudo que esses meninos ouviram, eu digo à igreja, valeu a pena. Porque pode ser que o futuro deles tenha mudado a partir do encontro com Jesus. Amém? Pode ser que uma menina não fique mais grávida na adolescência, porque essas meninas ouviram que o corpo delas pode se tornar templo do Espírito Santo, e que elas são importantes, não é porque é bonitinha, tem um cabelo assim ou assado, ou porque tem um corpo bonitinho, mas elas são importantes porque elas são princesas do Senhor, porque elas são meninas, têm um caráter, elas precisam se valorizar. Menina não fica se oferecendo para os outros, menina não fica brincando com o sentimento de meninos, menina não fica buscando desesperadamente, eu tenho que beijar, eu tenho que namorar, porque minhas colegas estão namorando. Eu quero dizer, pode ser que uma menina deixe de ter uma vida promíscua, por tudo aquilo que elas ouviram, porque o que foi oferecido a essa garotada, foi palavra de Deus, foi luz de Jesus para a vida deles. Pode ser que um pai ou uma mãe não vá chorar na porta de um presídio, porque esses meninos ouviram que eles não precisam viver a vida de crime, e que isso não é para eles, e que eles precisam cortar relacionamentos de pessoas que tentam macular a história. Não, mano, é tranquilo, entra aqui no carro, é só ali uma parada errada, tem nada demais, a gente vai se safar. E alguém me perguntou, pastor, Vocês vão falar essas coisas para os adolescentes? Vamos. Vamos dizer para os adolescentes que este mundo, que está lá fora esperando, tem um inimigo por trás disso, que tem uma mira no peito dos filhos de vocês. Mas antes, e eles ouviram a gente falando isso para eles, antes de Satanás atingi-los e acertar no meio do peito deles com uma seta do mal, Jesus Cristo já tinha o nome de cada um deles cravado no seu próprio coração. Quantos podem dizer amém? Então, quando o texto bíblico vai aqui nos dizer, Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Você não precisa ficar grávida na adolescência. Amém, gente? Meninos, vocês não precisam se envolver com drogas. Ah, mas eu sou muito tímido. Claro que eu já ouvi esse testemunho, esse tristemunho. Ah, mas eu só consigo falar com as meninas quando eu tomo alguns copos de cerveja. Você tem que se libertar disso, em nome de Jesus. Você pode ser o cara introspectivo do seu jeitinho. Fique tranquilo. Na sua forma de ser, na sua essência, cara. Alguém vai se interessar por você um dia, porque se você orar e pedir a Deus uma menina do coração de Deus, pode ficar tranquilo, Deus vai mandar. Fique tranquilo. Não queime etapas na sua vida, na sua adolescência, em nome de Jesus. Se andarmos com Cristo, irmãos, as coisas velhas já passaram, amém? Se andarmos com Jesus, adolescentes, eis que tudo se fez novo e se fará novo a cada dia, em nome de Jesus. Se vocês andarem com Jesus, eis que tudo se faz novo cada dia que vocês acordarem. Eu quero, em nome de Jesus, fazer uma oração por cada um aqui, e eu quero dizer, não espere o próximo encontro de adolescentes ou EBF Team, para ser alimentado pelo próprio Cristo, amanhã, hoje ainda, antes de dormir, faça a sua oração, amanhã de manhã inicie um novo hábito. Você aprendeu mesmo do discipulado, o menino falou tão bonito, hein? O pastor aí, pastorzinho dos adolescentes, né? Falou tão bem, aprendeu. Então aprenda a ser um discípulo de todo dia. É aquele discípulo, é aquele que aprende do mestre todo dia. O encontro de adolescentes acabou, mas a vida com Jesus está só começando. Eu quero ver vocês na igreja. Para aqueles que são membros de outras igrejas, você não precisa vir para cá não, a não ser que Deus esteja dando uma direção a vocês e a família de vocês. Vocês podem ficar na igreja de vocês. Nosso encontro não foi para poder atrair um monte de adolescente para a nossa igreja. Oh, não, é para que vocês tivessem a cada dia um encontro com Jesus e possam viver uma vida com Deus. Mas se for o caso, sirvam a Deus lá na igreja de vocês. Se for um acordo com a família de vocês, virem para cá, portas abertas. Mas em nome de Jesus, o que nós queremos é que coisas velhas na vida de vocês fiquem para trás e algo novo da parte do Senhor aconteça a partir de agora. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, e nós adultos, o que nós faremos? Não vamos desistir dessa garotada. Depois, Mateus, Camila, Letícia e Lucas, de muitos acampamentos de adolescente, eu tive que repreender uma palavra de uma liderança que disse assim: essa geração aí, que vocês ficam botando aí nesses ônibus aí para levar para os acampamentos, essa garotada não quer nada com nada não, essa garotada só vai para o acampamento para poder namorar, essa garotada aí é uma geração perdida. E eu falei, está repreendido essa palavra, em nome de Jesus, eu não aceito isso para esta geração. Hoje eu tenho líderes, pastores, gente muito boa, profissionais por excelência, alguns se perderam, é verdade, alguns se perderam, alguns não souberam se manter na luz de Cristo. Mas meus irmãos, aquilo que é plantado com fé, Deus faz florescer. Então nós vamos fazer o quê? Por essa geração, jamais iremos desistir de investir na vida deles, amém, gente? Então, tenho o prazer hoje, de na minha equipe ministerial, eu ter alguns adolescentes que um dia foram no acampamento como esse, mas hoje fazem parte da diretoria da igreja. Eu tenho o prazer de ter adolescentes que se tornaram pais e mães. Hoje tem ministérios enormes, incríveis, lindos, abençoadores para a glória do Senhor. Por quê? porque a palavra de Deus foi plantada no coração dessa garotada, em nome de Jesus. Mas adolescentes, alguns se perderam na caminhada, alguns se permitiram dialogar com o pecado. Tomem cuidado, em nome de Jesus. Converse com os pais de vocês, abra o jogo, converse com os líderes de vocês. Nós não estamos aqui na igreja como líderes virtuais, de brincadeirinha, que não temos outras coisas a fazer, não, somos pessoas ocupadas, mas pode ter certeza, toda vez que você precisar de uma palavra amiga, e de um ombro, de algum ouvido para poder te ouvir, nós temos pessoas nessa igreja que estão dispostas a te ouvir. Vocês viram lá pessoas cozinhando para vocês, né? Vocês viram lá gente orando por vocês, vocês viram lá pessoas que se doaram, é isso, e aqui na igreja não tem sido diferente.